9.622 de 2021 da Quinta Vara. Relatora desembargadora Ana Helena Fischer Hinojosa. Recorrente José dos Santos Silva e recorrida Lojas Guido Comércio Limitado. Tem requerimento para a realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Marcos Vinícius Nascimento, e pela recorrida reclamada, o advogado Adriano Costa Avelino. É o 8 da ordem, recursionário 296, dígito 22.
Corane.
Ante o exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego de provimento. Custas mantidas conforme a sentença dispensadas em face do benefício da justiça gratuita.
Eu não estou vendo urgências, mas aí com quem inicia a palavra, doutor.
Doutor Marcos Vinícius.
Doutor Marcos Vinícius, com a palavra, doutor.
Bom dia, excelências.
Bom dia, doutor.
Excelentíssima senhora desembargadora relatora. Vou ser breve aqui nos apontamentos do recurso e vou iniciar aqui pelo tópico da jornada de trabalho. Nós estamos diante de um caso de um trabalhador externo que atuava na função de montagem, mas que a dinâmica de trabalho dele permitia que a empresa formalizasse o controle da jornada. E a empresa, assim, não fez por mera comodidade, não por incompatibilidade, impossibilidade de fiscalização. Tanto é assim que a testemunha ouvida a rogo do autor declarou que pouco após a saída dele, do reclamante, a empresa implementou um sistema de aplicativo onde eram feitos apontamentos de início e término. Nós sabemos que existem outras empresas também no ramo de imóveis em que utilizam ali sistemas e meios telemáticos para acompanhar a rotina de trabalho desses trabalhadores e, por muitas vezes, já reconhecido aqui por este egrégio tribunal, que havia sim a possibilidade de controle. Com esse trabalhador não é diferente. A empresa ela tem conhecimento do tempo de montagem de cada móvel. Então, se ela coloca para um trabalhador, por exemplo, três montagens de 3 horas naquele dia, ela sabe que pelo menos por 12 horas aquele trabalhador vai se ativar, sem contar o tempo de deslocamento. Então, tanto por ciência do tempo de cada montagem, como pela ampla possibilidade de se utilizar meios telemáticos para o controle da jornada, o que não é uma realidade distante, que nós vemos que a tecnologia ela tem avançado muito nesse sentido, nós entendemos que não há impossibilidade de controle. Perceba, excelências, que eu não estou destacando aqui se a empresa fazia ou se ela não fazia, porque nós sabemos que há uma obrigação legal de controle de jornada para empresas que têm a quantidade de trabalhadores como a reclamada, e que há uma exceção legal. Para que essa exceção legal seja aplicada, a empresa deve comprovar qual é a incompatibilidade. Ela não pode simplesmente deixar de controlar. Ela não tem essa prerrogativa. A lei é muito clara. É obrigatório o controle da jornada, exceto para casos onde haja a incompatibilidade. E no nosso entender, não há incompatibilidade. E havendo possibilidade de controle, não efetiva, a mera possibilidade, o TST já tem entendido que não há como se enquadrar o trabalhador na exceção do 62, inciso 1º. Então, chama a atenção de vossas excelências no sentido de não haver impossibilidade de controle. Ainda que a empresa não tivesse feito o controle, o trabalhador não comprovou de forma cabal que a empresa fiscalizava, controlava ou formalizava o controle. Havia possibilidade? É o ponto que eu chamo a atenção de vossas excelências. Hoje nós sabemos que o próprio aplicativo de WhatsApp permite que nós compartilhemos nossa localização em tempo real durante 8 horas do dia. Há diversas empresas no mercado, se vossas excelências pesquisarem no Google, que fornecem meios de fiscalização de trabalhadores externos, por meio de tablet, reconhecimento facial. Há empresas que pedem que o trabalhador tire uma foto ali do produto montado e envie num sistema para que ela acompanhe o término da montagem. Então, há diversos meios. O cliente pode assinar ali a ficha com apontando o horário. A empresa, nesse caso do reclamante, fazia ligações, ainda que se questione, mas as ligações era para acompanhar o cumprimento de tarefa, não era para fiscalizar. As fichas ali para anotar, que poderiam ser anotados horários, não era para finalidade de controle de jornada, ou o próprio aplicativo que foi inserido seria para controle de tarefas e não para jornada. Mas a empresa, se tivesse o interesse, excelência, como outras empresas assim o fazem, poderia formalizar esse controle, né? De uma forma de acompanhamento das tarefas diárias. Então, ou seja, na hora que ele inicia a primeira montagem, ela sabe que ele está como se ele estivesse batendo o ponto de entrada. Na hora que ele finaliza a última, como se fosse a saída. Ou na dinâmica mesmo, ele comparecia no início da jornada à sede da ré. Então, há diversos elementos que permitem concluir que não havia a incompatibilidade, a impossibilidade de controle. E é o ponto que eu chamo a atenção de Vossas Excelências para que apreciem sobre esse aspecto. Não simplesmente da existência ou inexistência de prova do controle, mas da existência de possibilidade de controle. E avançando agora, excelências, para o ponto do adicional de periculosidade. O juiz o sentenciante entendeu que não ficou comprovada a obrigatoriedade do uso da motocicleta. Mas aqui eu chamo atenção para uma obrigatoriedade velada. A prova destaca que a empresa dava preferência para trabalhadores que tivessem motocicleta. Ainda que tivesse um ou outro que não utilizasse motocicleta, havia uma preferência por parte da ré para esses trabalhadores. E tanto é assim que ela quitava uma suposta ajuda de custo para esse trabalhador. Então, se fosse uma mera opção do trabalhador, como o juiz entendeu, se fosse uma mera opção dele trabalhar de moto ou trabalhar de ônibus, por exemplo, para ir montar, a empresa não teria qualquer responsabilidade de fazer um pagamento de ajuda de custo. Se ele fez a opção por não, se ele apontou a opção de não receber o vale transporte, porque utilizaria a motocicleta, a empresa não teria obrigação de arcar com a ajuda de custo. Se ela assim o faz, excelência, o fez durante o contrato, é porque havia um interesse. E para o TST, é suficiente que haja esse interesse. Há também aqui precedentes, excelência, da própria desembargadora Eliane, que compõe essa turma, excelência, no sentido de que a obrigatoriedade por si só, ela ficaria em segundo plano. Se foi comprovado que o trabalhador utilizava a motocicleta como um meio de atingir a produtividade, de entregar a sua meta de montagem diária, ainda que não tenha ficado comprovada a obrigatoriedade do uso, a empresa deve arcar com adicional de periculosidade. Porque perceba, excelência, não é um caso de trabalhador que se desloca da sua casa para o trabalho e do trabalho para sua casa de moto. Ele fazia diversos deslocamentos durante o dia. E para entregar a sua produtividade, a motocicleta era uma ferramenta indispensável. Então, no nosso entender, atrai sim a aplicação do dispositivo legal e o reclamante deveria receber esse adicional, no nosso entender. Então, peço, venha de Vossa Excelência, se puderem apreciar também sobre esse aspecto, de que havia uma conivência, pelo menos, por parte da empresa, porque fazia um pagamento aí de uma suposta ajuda de custo. Essa ciência e essa conivência trairia, sim, a aplicação do dispositivo legal no nosso entender. Então, esses eram os apontamentos aqui que eu gostaria de fazer, excelência. Obrigado.
Quem é? Doutor Adriano?
Doutora Anne, né? Não, eu não estou, não
Doutor
sei se o
Adriano?
doutor Adriano
Ah,
vai
doutor
querer.
Adriano. Oi, tudo bom? Eu peço desculpas a Vossa Excelência, estou aqui no iPad, porque estou com uma audiência para iniciar aqui em Belo Horizonte.
Tudo
Mas
bem, tranquilo.
vou ser breve aqui na minha sustentação. Eu pediria só para avisar aqui na sessão que eles estão começando, para avisar que eu vou fazer uma sustentação. Um momentinho só, excelências. Eu já avisei aqui no chat, mas eu acho que não viram. Bom dia. Eu estou fazendo aqui uma sustentação. Eu gostaria de pedir alguns minutos. Isso. Pronto. Desculpa, excelências. Bom,
Não,
eu falo em nome de Lojas Guido e minha sustentação é em razão das contrarrazões que foram apresentadas nos autos. Excelências, como foi dito pelo reclamante, o advogado reclamante, ele trabalhava na montagem de móveis e ele se deslocava para o trabalho, retornava para sua residência com moto. Era o veículo dele de deslocamento.
Mas ficou provado nos autos que nós tínhamos outros montadores que deslocavam o ônibus. Então, não havia uma exigência de contratação de montadores que tivessem moto exclusivamente, nem tampouco a preferência da contratação estou configurada nos autos. Sendo assim, excelências, nós pugnamos pela manutenção da sentença que não reconheceu o adicional de periculosidade, uma vez que não há suporte fático para concessão deste benefício. O deslocamento por moto não era para cumprir objetivos traçados pela empresa, metas, nem para melhorar o desempenho, como quis fazer crer o advogado reclamante, mas a comodidade do reclamante se deslocar de moto, porque era o seu veículo, era uma opção dele. Ele poderia deixar a sua moto na empresa e se deslocar por ônibus, mas ele optou em andar no próprio veículo, porque quando ele concluía a montagem do último móvel do dia, ele ia diretamente para a sua residência, não retornava mais para a empresa. Sendo assim, excelências, entendemos que não é devido ao adicional de periculosidade, não está configurado. Em relação ao controle de jornada, excelências, todos nós sabemos a dificuldade que existe do controle de jornada do trabalho externo. É certo que o advogado reclamante trouxe aqui, teoricamente, a possibilidade de se fazer de várias formas, mas se vossas excelências prestarem atenção em toda a fala dele, vão ver que ele não trouxe nenhum aplicativo, nenhuma indicação de um sistema telemático que pudesse trazer com eficácia o controle de jornada. Apenas fez algumas referências ao modelo, mas não dizendo que há a aplicação desse tipo de controle de jornada de forma eficaz. Nós sabemos que o controle de jornada para montagem de imóveis é complicado, porque não há como você ter a ideia de onde o reclamante vai estar cumprindo aquela montagem. Ele monta um móvel, termina ali em 20 minutos, vai para outro local, vai montar outro móvel, 40 minutos para montar, dependendo do tamanho do móvel. Isso era feito de acordo com a programação dele. Ele recebia uma relação de imóveis para serem montados e montava aquilo ali dentro de uma sequência que ele estabelecia. O critério era dele. Não havia nenhum tipo de controle da empresa em relação a isso. Então, já está tranquilamente provado aí pela prova produzida pela reclamada que não há um controle de jornada, porque não havia condição de se fazer esse controle de jornada. Sendo assim, excelências, entendemos que deve ser mantida a sentença que não reconheceu o pedido do pagamento de horas extraordinárias, porque não há como se estabelecer um controle de jornada que seja viável para esse tipo de labor. Se a empresa vai fazer testes para tentar encontrar um sistema justamente para evitar esse tipo de demanda, isso é uma coisa que está sendo feita agora, não de forma pretérita. É óbvio que temos que evoluir, procurar uns meios que sejam adequados para fazer esse tipo de acompanhamento, e a ideia é que se faça isso no formato mais adequado que se possa encontrar. Mas isso não é tão simples, como vimos, inclusive, na própria fala do advogado reclamante, que não nos trouxe nenhum nome de um aplicativo. Sendo assim, excelências, pugnamos pela manutenção também da decisão que indeferiu esse pleito. E, encerrando, excelências, nós também pugnamos pela manutenção do pedido das diferenças que foram pleiteadas, porque o relatório de montagem está nos autos, e as guias de montagem também, e os contra-cheques também foram acostados. Fazendo análise desses documentos, nós vamos, com certeza, encontrar a fidelidade necessária para demonstrar que não há qualquer tipo de diferença a ser paga para o reclamante. Sendo assim, eu agradeço a Vossa Excelência e peço vênia por não ter feito as saudações de praxe, uma vez que eu estou aqui para entrar na audiência, e pugnando, então, pela manutenção da sentença recorrida. Obrigado pela atenção.
Pois não. Em relação à jornada de trabalho, para que o empregado seja inserido no artigo 62, inciso 1 da CLT, é preciso que haja impossibilidade de se controlar a jornada, né, em razão da natureza das atividades executadas, e não a simples ausência de controle por parte do empregador. Em se tratando de empregador externo, caso seja comprovada a possibilidade do controle de horários por parte da empresa, evidentemente que seriam devidas às horas extras, caso praticadas. Eu entendo que, no caso, está correta a sentença que entendeu pela incompatibilidade das tarefas executadas pelo reclamante com o controle de jornada. Haja vista que ficou claro, abro aspas, diante do acervo probatório constante dos autos, pela veracidade da tese alegada pela reclamada em sua defesa, no sentido de que a empresa não possuía qualquer controle em relação à jornada do autor, sendo este o responsável pela organização das suas tarefas, da maneira que melhor lhe conviesse. Também se afere, por meio da análise da prova oral, que as ligações realizadas por seus superiores não tinham o intuito de controlar a jornada, conforme consta de folhas 422. Destaco também alguns trechos de depoimento escolhidos na audiência de instrução, que pouco depois do encerramento do contrato do reclamante, a empresa passou a utilizar um aplicativo no qual eram registrados o início e o término das montagens, que pegava a rota das montagens logo cedo na empresa e se dirigia aos locais onde iriam trabalhar, e não era necessário voltar à empresa após o término das montagens, a menos que tivesse alguma necessidade específica, que ao longo do dia recebia ligação da empresa questionando os horários em que iriam comparecer em determinado cliente, que as ligações dependiam das demandas do dia de cobrança dos clientes, que era possível acontecer de precisar atender algum cliente no final do expediente, em razão de reclamações, e de que o prazo para a montagem já está vencendo e que, em tal situação, poderia receber ligações às 17 horas solicitando atendimento. Depoimento de Danilo Manuel da Silva Belmiro, folhas 401, 402. E a última, continuando, o de Edinaldo da Conceição dos Santos, abro aspas, que a última ligação que recebia da empresa para questionar acerca das montagens ocorria normalmente às 17h30, 18 horas, que não fazia montagem junto com o reclamante, pois cada um prestava serviço em locais diferentes. Que o término, o horário do término era variável para cada montador. A prova oral não permite concluir que havia efetiva fiscalização da jornada, e os depoimentos revelam apenas a orientação da empresa para que os serviços fossem devidamente cumpridos. O uso de aplicativo para o controle surgiu após a saída do recorrente. Então, mantenho a sentença de origem. Agora, quanto à questão do adicional de periculosidade, deixa eu ver aqui, não pede ressarcimento, só adicional de periculosidade, não falou do ressarcimento. O autor afirma que eram suas atividades exercidas mediante motocicleta. E, apesar de haver algum montador sem moto, a ré dava preferência a quem a tivesse, ponto que era objeto de questionamento, inclusive nas entrevistas, conforme prova testemunhal. Eu corroboro os fundamentos da sentença, que assim concluiu que a realidade fática exposta nos autos não garante ao reclamante o direito à percepção do adicional de periculosidade, tendo em vista que este meio de locomoção não era utilizado como instrumento efetivo de trabalho, tampouco decorreu de imposição patronal. E mais, que a despeito de o reclamante afirmar que para ser contratado havia obrigação de ter veículo de transporte, tal fato foi desmentido pelas próprias testemunhas trazidas em juízo pelo autor, na medida em que estas admitiram que havia funcionários que não utilizavam motocicleta. Acresço ainda outros fundamentos, relativos à Lei 12.997, de 2014, que acrescentou o parágrafo 4 ao artigo 193 da CLT, expondo que são também consideradas perigosas as atividades de trabalho em motociclista, regra que passou a ser exigível em 2014, quando tal atividade foi regulamentada como periculoso pelo Ministério da Trabalho e Emprego. No entanto, a tal portaria teve sua nulidade declarada em virtude da não observância ao processo legal previsto, como deliberado amplo e participativamente os segmentos envolvidos. Aqui eu cito o julgado. Mantenho a sentença pelos fundamentos e também ante a falta de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme exigido no artigo 193, caput da CLT. Então, nego provimento ao recurso do autor, mantendo a improcedência da condenação. E tem a questão da ressarcimento das despesas. A sentença julgou improcedente, e o reclamante trouxe em juízo testemunhas que prestaram as informações, as quais as coloco aqui, no sentido que a reclamada, junto ao processo da ata de audiência de instrução, referente à reclamação 240/26/220, interposta em seu desfavor, e que o próprio reclamante daquele processo e suas duas testemunhas admite que existem montadores que não possuem motocicleta. E o autor informou também naqueles autos que, ao realizar a entrevista para a contratação, não foi exigido que tivesse moto. E essas provas são corroboradas pelos documentos juntados devidamente assinados pelo autor, na qual o mesmo opta por não receber o vale-transporte. E o juiz concluiu que não era imprescindível o uso de motocicleta para o trator, que eu entendo também, e que ainda assim a empregadora pagava a quantia de R$ 165 como ajuda de custo, cuja natureza é indenizatória. Dessa forma, falando sobre o que disse o advogado, o fato de ter ser concedido esse valor a título de liberalidade não significa que seja uma obrigatoriedade do uso da motocicleta. Ademais, considerando as despesas com combustível e depreciação da motocicleta, não são obrigatoriamente suportadas pelo empregador quando o obreiro utiliza o veículo por vontade própria, haja vista ter a opção do uso do transporte público mediante vale de transporte. Então, não há que se falar em ressarcimento, motivo pelo qual se julga improcedente o motivo. A decisão de origem deve ser seguida. Primeiro, porque a prova deste testemunhal confirmou a inexigência de pós-propriedade de motocicleta para admissão do serviço. O fato foi confirmado por prova emprestada. E segundo, porque o reclamante optou por não receber o vale-transporte para utilizar o seu veículo próprio, não sendo possível, inclusive, mensurar a despesa mensal de combustível, que alegou ser de R$ 850. Quanto à despesa com alimentação, a empresa demonstrou que paga através de cartão alimentação, conforme previsão e convenção coletiva. Nego provimento ao recurso.
Doutora Eliane.
Doutor, eu estou acompanhando o voto da doutora Anne.
Doutora Laerte.
Acompanhando a relatora.
Então, unânime com a senhora relatora.
Obrigado, excelências. Bom trabalho.
Obrigado, excelências. Bom dia.
Bom dia.
Vamos agora ao seis da ordem. Seis da ordem, o recurso.